Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, que, como é habitual, começa pelo ponto das informações gerais, para informar os senhores deputados que vai decorrer a audição da senhora embaixada de Portugal em Haia, Rosa Buttarel, no dia 21 de fevereiro de 2017, pelas 15 horas. Façam os senhores deputados o favor de tomar devida nota.
21, não é?
Desculpa, senhor presidente, 21, não é?
21 de fevereiro de 2017, pelas 15 horas. Senhores deputados, eu atrevia-me a propor, não obstante a metodologia que foi conversada e que nós adotámos aqui informalmente, se não visse inconveniente, esta audição podia ser à porta aberta. Alguém vê inconveniente em que esta para ser à porta aberta?
Se houver uma razão,
Sim, a razão é que...
Relativamente aos outros,
digo eu. Não, os casos não são todos iguais. E a minha ideia era, assumindo eu a responsabilidade do critério, para libertar os seus deputados dessa responsabilidade, propor, quando manifestamente não me ocorre qualquer justificação para a porta fechada, sobre a minha responsabilidade, sendo a decisão naturalmente da Comissão e não minha, é por isso que estou a propor, se os Estados veem inconveniente e que afastemos o nosso critério. A responsabilidade é minha, se eu proponho, não é mais ninguém.
Ó, Sr. Presidente, a partir do momento em que há aqui uma deliberação, a responsabilidade é da Comissão.
Se os deputados veem algum inconveniente em que eu, caso a caso, sugira...
Não.
Também é preciso ouvir a embaixadora.
Bem, não é preciso ouvir nada à senhora embaixadora, que nós é que decidimos, não é? A senhora embaixadora fala nas condições que nós determinamos. A senhora embaixadora é que decide o tipo de intervenção que acha que pode ter, mas a decisão não é dela, é nossa. Agora, nós temos um critério, que é um critério que foi informalmente adotado, e acho que estas coisas é muito melhor serem informais. Quando são informais, podem ser flexíveis. E eu assumo a responsabilidade, se os seus deputados... Faz favor, senhor deputado.
Mas eu acho que, mesmo assim, se pode e deve perguntar à embaixadora se quer ou não que as declarações delas sejam públicas.
Pronto, Sr. Deputado, então, eu vou, faz favor, Sr.
Deputado. O que eu também digo relativamente a este aspecto é que não vejo que, relativamente à nossa embaixadora na Holanda, em particular, haja algum tema que seja propriamente assim, sim. Não estou a ver, mas...
Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Paula Teixeira da Cruz.
Sr. Presidente, a regra deve, de facto, ser essa. As audições processarem-se à porta aberta, a menos que haja, e com audição pública, a menos que haja um motivo muito ponderoso que nós não descortinamos, a não ser eventualmente os 40% do Partido Liberal, mas que não nos respeitam no momento.
Muito
eu
bem,
digo no momento, porque, enfim, se respeitarmos a todos, infelizmente, dentro de muito pouco tempo, como tudo indica. E, portanto, da nossa parte, não há nenhum óbvio, seguindo a lógica
muito bem. Bom, relembrando as regras do jogo, informalmente firmadas entre nós, os senhores embaixadores, à porta aberta, fazem uma exposição inicial e depois segue-se uma fase de diálogo, que é à porta fechada. Esta é a regra. Eu acho que a regra tem a vantagem de ter sido um acordo de cavalheiros, e, portanto, nós podemos afastar-nos quando entendermos que justifica. Eu estava a propor aos seus deputados, vê algum inconveniente neste caso, a mim parece-me, enfim, é de bom senso, mas nem sempre o que a mim parece de bom senso realmente é a solução mais apropriada, por isso é que eu submeto à vossa consideração. Se acham que justifica neste caso a porta fechada, eu acho que manifestamente não se justifica. Se os seus deputados não tiverem... Agora, basta que um seu deputado diga, considera, até porque ele é que sabe, faz a sua avaliação e sabe as questões que tenciona colocar e as respostas que espera ouvir ou que admite poder ouvir e pode considerar que é do interesse, enfim, que, do nosso trabalho e que é do interesse público que nós temos que preservar e salvaguardar. Convenhamos que nós não cometemos nenhuma malvadeza ou nenhum desvio quando fazemos reunir à porta fechada. Quando as circunstâncias ditam a sua necessidade, fazemos-las à porta fechada. Eu, enfim, salvo melhor opinião, propunha que esta pudesse ser à porta aberta, se os seus deputados não virem.
Pronto.
Eu se calhar devia também ter tido o cuidado, e a falta aí será a minha, de antes também proceder a uma auscultação, mas confesso que não o fiz, não me pareceu que fosse justificado, mas enfim. Não, mas às vezes posso pôr as pessoas numa situação complexa, porque os seus deputados também não têm necessidade nenhuma de assumir a posição antipática de dizer, não, eu acho que isto tem que ser a porta fechada. Mas se eu puder chamar a mim a antipatia toda, faz parte do meu, como se costuma dizer, o seu deputado sabe bem, ubi comoda, ibi incomoda. Bom, muito obrigado. Sr. Deputado, quer a palavra para?
Apenas ainda só para concluir esta questão, o que eu acho que nós aqui também devemos só guardar, obviamente, são as próprias opiniões que os embaixadores aqui possam exprimir e que, sendo tornadas públicas, podem, inclusive, poder causar algum tipo de embaraço. Os embaixadores não falam por eles próprios, os embaixadores falam pelo governo, cumprem essa missão. Portanto, é um alerta que eu também aqui deixo relativamente a este aspecto sobre
muito bem.
Fechar.
Muito bem. Muito bem. Pronto, seus deputados, muito bem. Isso está tudo esclarecido. Muito bem. Ora bem, podemos passar airosamente para o ponto segundo das informações. Qual é o ponto segundo? Ora, muito bem. Seus deputados. Ora bem, seus deputados. Muito bem. Vamos então aqui avançar. Vamos deixar este ponto, vamos todos para casa meditar sobre a teoria geral do Estado. Entretanto, vamos passar ao ponto segundo, que é o das informações. É um ponto muito mais exaltante que o primeiro, uma vez que vamos ser visitados por uma delegação da Comissão de Transportes e da Economia Digital do Parlamento Federal Alemão, que pretende abordar assuntos de dimensão bilateral e comunitária no setor dos transportes, designadamente marítimos, e também infraestruturas digitais. Ora bem, esta reunião vai ser feita conjuntamente com a Comissão de Assuntos Europeus e com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, vai ter lugar no dia 21 de fevereiro, portanto é no mesmo dia da senhora embaixadora Rosa Botarel, pelas 11h30. Senhores deputados, não é preciso todos os senhores deputados, evidentemente, ir nesta reunião, isto não será propriamente uma reunião da nossa Comissão, convinha a alguns senhores deputados que se sentissem mais vocacionados para acompanhar estas matérias, pudessem participar nestes trabalhos. É sempre interessante manter uma relação com os nossos colegas alemães e de facto, os transportes, tanto os transportes como as infraestruturas digitais e, sobretudo, os transportes, são áreas muito interessantes conhecer o que é que os nossos colegas alemães têm a dizer sobre os transportes, sobretudo na dimensão comunitária. Na bilateral não sei bem o que é que estará aqui em causa, mas, em todo caso, acho que seria interessante. Talvez o senhor doutor Raul Oliveira pudesse depois verificar se consegue receber da parte dos seus deputados uma indicação, um conjunto mínimo de deputados que possa acompanhar estes trabalhos. Muito bem. Dizer que a delegação é presidida por uma senhora que é chefe de delegação, que é dos Verdes, e contará também com três deputados da CDU-CSU, dois deputados do SPD, um deputado e um deputado do D-Linke. Muito bem, D-Linke. Depois temos o seguinte. Mais uma informação para dar aos senhores deputados. Os senhores deputados, chegou ao conhecimento um grupo de cidadãos, neste caso o Grupo dos Amigos da Olivença, que nos dá conta da colocação na ponte da ajuda sobre o Rio Guadiana, do lado de Elvas, de uma placa assinalando União Europeia, assinalando, portanto, a entrada em território português. Esta organização cívica manifesta a sua indignação com esta colocação realmente inapropriada de placas, e eu vou escrever uma carta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para esclarecer, porque é território nacional, temos no meio do território nacional uma placa a indicar que estamos a entrar em território nacional. E, portanto, vamos saber, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que resolva isto com o Departamento das Placas, seja lá isso o que for. Ora, muito bem, com isto entramos na pièce de resistance, que são os nossos pareceres. Desta feita, temos uma apreciação do parecer de assentimento à deslocação do Sr. Presidente da República ao Reino da Bélgica. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, fica a Sua Excelência autorizada a deslocar-se ao Reino da Bélgica. Terceiro ponto, apreciação e votação do relatório e da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à governação da União da Energia. Sra. Deputada, só por isto já se torna candidata natural à reunião com os nossos colegas alemães. Sra. Deputada Relatora, Joana Lima, tem a palavra, onde vai aprofundar este tema no quadro bilateral e também comunitário. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim dá gosto participar numa comissão tão animada. Antes de mais, Sr. Presidente, no bom sentido, obviamente. Sr. Presidente, gostaria, antes de iniciar a apresentação do meu relatório, pedir que acrescentasse aos serviços, na página 8, no último parágrafo, antes da opinião da deputada relatora, um texto, que é uma frase muito, muito curta, que eu passaria a lê-la e depois ficaria dada como incluída no meu relatório. Portanto, após o segundo parágrafo, acrescento: neste sentido, será da maior importância que a Comissão Europeia possa garantir o pleno respeito do princípio da subsidiariedade, tendo em conta o alcance do artigo 194, número 2, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Passaria então a apresentar o relatório, e penso que os senhores deputados todos tiveram o relatório em sua posse em tempo útil para o poder ler, sendo ele da mais complexa, do mais complexo tema, e passaria então a apresentar. Esta proposta, senhor, este relatório tem como objetivo criar uma proposta de regulamento integrado no chamado pacote de inverno. Este pacote de inverno é um conjunto de iniciativas legislativas na área da energia que o mesmo enquadra-se na Estratégia Europeia para a União da Energia, uma das 10 prioridades das políticas da Comissão Juncker, e consiste num conjunto de medidas instrumentais para alcançar os objetivos globais da Política Europeia de Energia, em particular a transição para uma economia hipocarbónica, que passa de uma economia alimentada, que é uma economia alimentada sobretudo em energias renováveis e com significativa redução de emissões de CO2. Estes objetivos globais foram definidos nas conclusões do Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro de 2014 e têm um conjunto de metas quantificáveis. A primeira meta é uma redução de 40% de emissões de gases com efeito de estufa, também uma cota-parte de 27%, terá que ter uma cota-parte de 27% de energias renováveis e um aumento em 27% de eficiência energética. Estas metas estão em linha com os objetivos do Acordo de Paris, que entrou em vigor em novembro de 2016 e foi ratificado por 129 países, e tem como os elementos mais importantes é ter em conta a construção de uma União da Energia, com metas e objetivos próprios a nível europeu, e a necessidade de uma arquitetura de governação que permita articular, coordenar e facilitar as decisões de política energética dos Estados-membros. A integração europeia ao nível da política energética implica um sistema integrado e coordenado da governação, sendo a proposta de regulamento em análise um instrumento legislativo que procura responder a esta necessidade. Neste sentido, a nova arquitetura de governação passa a abranger as seguintes dimensões da União da Energia: segurança energética, mercado interno da energia, moderação do consumo, descarbonização e investigação, inovação e competitividade. Para além de mais abrangente, a governação energética deverá ser ambiciosa, fiável, transparente e democrática, critérios que o Parlamento Europeu requereu à Comissão e que levasse em conta na proposta que hoje aqui analisamos. Estas regras estão hoje dispersas em várias peças legislativas adotadas em diferentes momentos, o que aliás resulta do facto de algumas regras ainda não estarem alinhadas com as metas do quadro de ação da energia do clima 2030, mas com estas metas anteriormente estipuladas para 2020. Além do mais, a entrada em vigor do Acordo de Paris também prevê obrigações de planeamento e comunicação das políticas energéticas. Por estas razões, é fundamental proceder à consolidação dos vários segmentos regulatórios num único quadro legislativo, que é o que prevê este regulamento. Assim, e como se refere o texto da proposta, este quadro regulamentar que estabelece a governação de energia assenta em dois principais pilares: O primeiro, a simplificação e integração das obrigações do planeamento, comunicação e acompanhamento das políticas de energia e clima. E a segunda, a definição de um processo político sólido entre os Estados-membros e a Comissão, com a participação de outras instituições europeias, procurando alcançar os objetivos da União da Energia. A proposta de regulamento em análise estabelece um quadro regulamentar que combina com as políticas nacionais e europeias, alinhando as obrigações de planeamento, comunicação e Estado-membro, conforme já atrás foi referido. Em particular, a proposta simplifica as obrigações decorrentes das várias peças legislativas nas áreas de energia, clima e outras políticas conexas, na medida em que reduz, alinha, atualiza e evita a duplicação de requerimentos. E assim, as principais disposições da proposta de regulamento em análise são as seguintes. Primeiro, estipula a obrigação dos Estados-membros elaborar planos nacionais integrados para a energia e o clima para o período de 2021 a 2031. A seguir, a Comissão poderá emitir recomendações sobre o nível de ambição dos objetivos das metas e dos contributos, bem como sobre políticas e medidas específicas incluídas nos planos nacionais. Introduz-se ainda a possibilidade de os Estados-membros comentarem os planos nacionais de outros Estados-membros, tendo em conta as consultas a nível regional. Estabelece a obrigação dos Estados-membros prepararem e comunicarem à Comissão as suas estratégias de longo prazo de redução das emissões. Define a obrigação dos Estados-membros elaborarem relatórios de processos bianuais sobre a implementação dos planos. A Comissão fica incumbida de proceder ao acompanhamento e avaliação do progresso dos Estados-membros relativamente aos objetivos estabelecidos nos planos nacionais. E, por fim, é ainda criado um Comitê da União da Energia com a função de examinar as disposições de regulamento estabelecido, a obrigação de rever o regulamento em 2026 e criadas disposições transitórias. Atentas às disposições da presente proposta, cumpre suscitar as seguintes questões, da base jurídica e do princípio da subsidiariedade. Na base jurídica, a base jurídica aplicada encontra-se nos artigos 191, 192 e 194. Relativamente aos 191 e 192, refere-se às políticas na União no domínio do ambiente e do artigo 194 no domínio da energia. Estes artigos são definidos no processo legislativo ao abrigo do qual as propostas legislativas são adotadas. Do princípio da subsidiariedade, considerando que a presente proposta tem como objetivo assegurar a implementação coerente e coordenada da estratégia da União da Energia nas suas cinco dimensões, estabelecer uma arquitetura de governação funcional entre a Comissão e os Estados-membros, assegurar o cumprimento das metas e obrigações do âmbito dos acordos internacionais, em particular o Acordo de Paris, tudo isto tem que ter como propósito e considerando ainda a natureza transfronteiriça do objeto da proposta, em particular no que respeita às alterações climáticas, pode compreender-se que tais objetivos apenas serão alcançados através de uma ação europeia, não estando os Estados-membros individualmente em condições de os atingir. Contudo, importa suscitar a questão sobre a conformidade da proposta de número 2 do artigo 194 do TFUE, o qual assegura a sua base jurídica, propondo-se um conjunto de obrigações de planeamento, comunicação e acompanhamento dos planos nacionais, incluindo a obrigação de ter em máxima consideração as recomendações da Comissão. Relativamente à minha opinião, que está aqui bem plasmada, que todos já tiveram oportunidade de a ler, eu passaria às conclusões do relatório e penso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o princípio da subsidiariedade é respeitado, uma vez que os Estados-membros não estão em condições de alcançar os objetivos do regulamento, como disse atrás, dada a matéria ser de natureza transfronteiriça. Não obstante o ponto anterior, certas disposições da proposta de regulamento podem suscitar dúvidas quanto à conformidade do número 2 do artigo, mas também foi assegurado quando pedi para introduzir este parágrafo relativamente à importância da Comissão Europeia que possa garantir o pleno respeito do princípio da subsidiariedade. tendo em conta a relevância da política energética e da política externa dos países, em particular no que respeita à segurança energética, mas também aos compromissos assumidos em acordos internacionais, sugere-se o acompanhamento atento de futuras iniciativas relativas e relacionadas com esta matéria por esta Comissão. Sendo assim, Sr. Presidente, eu penso que está em condições para ser remetida para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Lima, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, colegas. Começava naturalmente por felicitar a senhora deputada relatora, a deputada Joana Lima, pelo relatório, não só pelo conteúdo, como pela forma que apresenta, muito perspicaz e de fácil leitura. Dois ou três comentários do Partido Social Democrata. Esta é uma matéria que nós acompanhamos sempre com muita atenção e eu gostava, Sr. Presidente, de chamar a atenção que o último parecer dentro desta área, que teve a ver, aliás, com os acordos de Paris, foram feitos pelo Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva e que todos nós acompanhamos com muita atenção e com muita referência positiva ao seu relatório, e de facto esta é uma matéria que nós acompanhamos com uma particular atenção. Queria naturalmente referenciar o relatório da Sra. Deputada Joana Lima, em que chama a atenção de um aspecto que tem a ver com transformar e implementar esta política em todos os países, aqueles que têm mais possibilidades, aqueles que têm menos possibilidades, e o que chamou a atenção disso mesmo, aqueles que têm menos possibilidades devem ser ajudados para cumprir com as metas estabelecidas. Chamou a atenção também das metas, dos cronogramas desta implementação, que deve ser também feito a nível nacional, e sublinhamos também e elogiamos ter chamado a atenção que isto vai ser uma transformação da política ambiental em toda a Europa. Portanto, só para referenciar que acompanhamos a senhora deputada naquilo que escreveu, naquilo que decidiu chamar a atenção neste seu parecer, e que vai ao encontro das nossas preocupações e do nosso interesse nesta matéria, e mais uma vez relembro também o relatório recente do senhor deputado Jorge Moreira da Silva. Muitos parabéns a si, muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Paulo Neves, não sei se há mais inscrições. Não há mais inscrições. Eu permiti-me fazer uma consideração, Sr. Deputado Joana Lima. Eu lendo este relatório e através dele, conhecendo o conteúdo da iniciativa da Comissão, a impressão que eu fico, para dizer a verdade, é que uma ênfase enorme é posta nas metas nacionais e na coordenação de políticas nacionais, e muito pouco é dito sobre a questão do mercado interno de energia e das interligações, que é a questão que para nós é estratégica. Fico um bocadinho com a ideia que, mais uma vez, as iniciativas europeias são um bocadinho enviesadas e as prioridades das iniciativas da Comissão Europeia não servem de igual maneira a todos os Estados-membros, porque, na verdade, há aqui um desequilíbrio. Quer dizer, as referências sobre metas, objetivos, formas de aproximação, descarbonização, adoção de energias renováveis, diminuição, ação sobre o consumo, moderação do consumo, expressão de emprego. E depois, quando vamos realmente ao mercado interno de energia, ou seja, às interligações entre os mercados nacionais, isto parece mais lip service do que algum avanço substantivo. Enfim, ficava este comentário melancólico, não sei se é essa a opinião do Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Deputado, quer usar da palavra ou vamos fechar? Muito bem, então agradecer aos seus deputados, agradecer à senhora deputada relatora. Vamos então votar o relatório da senhora deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, Sra. Deputada Joana Lima. Com isto passamos ao próximo relatório desta feita. É o relatório do Sr. Deputado António Ventura, que não está na nossa reunião de hoje, portanto, presumo que a ideia seja adiá-lo. Já foi adiado uma vez, vamos adiá-lo novamente. Este relatório não foi já adiado uma vez. Convinha que o grupo parlamentar do Sr. Deputado avise ao Sr. Deputado que é a segunda vez que o seu relatório é adiado, ao menos que avise, se for possível, com antecedência. Muito bem. Depois temos aqui a apreciação e votação do relatório da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de um acordo que altera o acordo entre os Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia sobre cooperação em matéria de regulamentação da segurança da aviação civil. Em relatora, a senhora deputada Lara Martinho. A senhora deputada tem a palavra, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, passarei então a apresentar o relatório sobre esta proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a cooperação em matéria de regulamentação da segurança e aviação civil. Este acordo entrou em vigor em maio de 2011, tinha três principais objetivos: assegurar a continuidade da cooperação e da harmonização entre os Estados Unidos e a União Europeia no domínio da segurança da aviação civil, possibilitar a aceitação recíproca dos resultados de conformidade e certificações e promover um elevado grau de segurança do transporte aéreo. No decurso da implementação do acordo, as duas partes reconheceram um comum interesse em alargar as possibilidades de uma maior cooperação na área da segurança da aviação, abrangendo a emissão de licenças e a formação de pilotos. E neste contexto, em setembro de 2014, o Conselho autorizou a Comissão a negociar as alterações ao acordo, passando a englobar, e esta proposta de decisão transmite, portanto, este alargamento das áreas de cooperação no âmbito do licenciamento e formação de pessoal, operações das aeronaves, aeródromos e serviços e gestão de tráfego aéreo. Esta proposta de decisão também refere que é de particular importância a adoção em tempo útil das alterações relativas ao licenciamento de pilotos, uma vez que os procedimentos de validação das licenças de pilotos de países terceiros divergem consoante o Estado-membro e esta situação poderá levar a que um grande número de pilotos tenha licenças inutilizáveis no sistema europeu, em particular pilotos europeus possuidores de licenças emitidas nos Estados Unidos da América. Para além da resolução de obstáculos técnicos, a adoção destas alterações ao acordo e o consequente alargamento das áreas de cooperação vai contribuir também para aumentar a competitividade global do setor da aviação nos dois maiores mercados, tendo em conta que esta maior harmonização regulatória vai diminuir significativamente os encargos e custos do setor em ambas as partes do Atlântico. De salientar que em dezembro de 2015 foi apresentada uma estratégia para o setor da aviação na Europa, que tinha como objetivos conservar a exigência das normas na União Europeia e desbloquear os obstáculos ao crescimento do setor decorrentes da fragmentação do espaço aéreo, bem como pôr a União Europeia num lugar de topo na aviação internacional, assegurando simultaneamente condições equitativas de concorrência. Também recentemente, da parte dos Estados Unidos, temos assistido à preocupação em dinamizar o setor da aviação. A nova administração reuniu no passado dia 9 de fevereiro com os empresários deste setor e perspectiva-se que dentro de poucas semanas a administração norte-americana anuncie medidas de reforma fiscal, regulamentar, desenvolvimento de infraestruturas da aviação e modernização do sistema de controle de tráfego aéreo. Concluindo, o desenvolvimento do setor da aviação deve ser promovido e facilitado, na minha opinião, de forma a assegurar a liderança europeia no mercado mundial e o acolhimento global do nível de exigência dos padrões europeus de segurança e, neste contexto, considero-se ser vantajoso o alargamento do âmbito do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia de cooperação relatória em matéria de segurança na aviação civil. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Deputada. Foi, de certo, um esforço significativo que fez. Trata-se de um acordo muito importante, mas, simultaneamente, muito delicado. Tem matéria que, naturalmente, merece sempre uma grande reflexão, uma grande atenção, matéria que nem sempre teve a concordância de todos os próprios negociadores. Evidentemente que nós não deixamos de ser sensíveis à importância da aprovação do acordo, isto é, evidentemente, somos sempre sensíveis a todas as matérias que são significativas para a definição, no contexto europeu, de políticas verdadeiramente abrangentes do espaço global, e sabemos que a negociação com os Estados Unidos relativamente a estas matérias, sobretudo tudo que envolve a segurança, são negociações delicadas. Naturalmente votamos a favor, mas evidentemente reservando o direito sempre de acompanharmos com grande atenção a evolução deste dossiê da troca de informações e da evolução das condições de segurança nas relações entre o Bloco Europeu e os Estados Unidos da América. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Necessário. Não sei se mais algum Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não está a funcionar, não é?
Agora já está. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se posso colocar uma pergunta à Sra. Deputada Relatora, que se me conseguir responder, que tem a ver, a Sra. Deputada falou, e bem, sobre a última reunião do Presidente Trump com a indústria aeronáutica dos Estados Unidos. A minha pergunta é, se a todas as medidas que o Presidente diz dentro de um mês e meio vai apresentar, se automaticamente entram em vigor ou se têm que ser discutidas com a Europa antes de entrarem em vigor, já que existe este acordo que é, aliás, aqui referenciado. E depois outra pergunta que eu não sei se a Sra. Deputada me consegue responder, que é esta cooperação regulatória é feita exatamente entre quem? Do lado europeu e do lado norte-americano. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada Paula Teixeira Cruz, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu esperaria pela resposta da Sra. Deputada Lara Martinho, uma vez que, naturalmente, o meu voto será com várias reservas que exporei. E, portanto, penso que faz mais sentido ouvirmos a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, Sra. Deputada, só uma pequena nota que eu assino em relação ao relatório, na página 7. Diz-se que o México é a segunda maior economia do continente americano. Tenho as maiores dúvidas a esse respeito. Norte-americano, não sei se a economia é maior que a do Canadá, é preciso ver. Em relação à América, é mais pequena que a do Brasil. Portanto, é preciso aí com rever esta coisa. Tem a palavra o Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas, que vou tentar responder. Relativamente às alterações a nível dos Estados Unidos, nós ainda não sabemos quais serão essas alterações e, portanto, temos que ver o alcance e depois a sua aplicação ou não no âmbito do acordo. Portanto, não consigo neste momento responder-lhe a essa questão. Em termos da negociação, eu tenho aqui as duas entidades. Só não queria cometer o erro. Portanto, da parte dos Estados Unidos é a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos e da parte da União Europeia, a Comissão Europeia, mas tenho aqui a agência, deixa-me só confirmar, European Aviation Safety Agency.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Teixeira Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Votarei, naturalmente, a favor do relatório da Sra. Deputada, mas com reservas. Com reservas e sob caducidade deste voto, no sentido em que há ainda uma indefinição de um conjunto de pressupostos da administração Trump, objetivamente. E, portanto, existindo essa indefinição desse conjunto de pressupostos e tendo todo este processo decorrido em termos negociais numa fase anterior, eu não sei, com toda a franqueza neste momento, qual é a concreta posição. E, portanto, reservo-me o direito de retroceder em termos de votação nesta matéria. E é exatamente isso, a par do receio que tenho das questões de segurança, porque este acordo também contempla questões de segurança e acordos em matéria de segurança, e nessa matéria pois tem que haver uma monitorização por parte da União para salvaguardar os direitos de liberdades e garantias. Não é a primeira vez que eu aqui o digo em acordos com os Estados Unidos e, portanto, faço apenas esta declaração no sentido de constar data e de deixar muito claro que tenho muitas reservas a este acordo.
Obrigado. Bom, Sr. Deputado, não sei se tenciona, Sr. Deputado Relator, não sei se vai usar a palavra ou se vai expressar a votação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, não queria ocupar muito tempo, mas para dizer que, segundo a opinião da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz nesta matéria, nós votaremos a favor do referido parecer. Ele não pode responder a questões que são de futuro e, por isso, não é uma bola de cristal nesta matéria, mas prende-se sobre um cenário político em constante mutação e agora com uma rápida mutação também.
Os deputados que exprimiram reservas, eu sugeria que depois prestassem atenção às atas para ver se elas ficaram devidamente registadas nos termos que os seus deputados pretendem. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só agradecer as respostas da Sra. Deputada e também elogiar o seu relatório, mas de facto um relatório tão completo que levanta estas suspeitas de, eu, como disse e muito bem a minha colega, nós não passamos cheques em branco sem saber o que é que se vai passar. Já vimos muitos filmes, permita-me a expressão. É por isso que eu gostava que ficasse em ata esta nossa reserva, este levantar de questões que a vida tem a ver com o futuro, mas que eu penso são muito pertinentes e são levantadas precisamente devido à qualidade do relatório que levanta essas suspeitas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, o Dr. Raul Oliveira vai depois facultar as atas dos seus deputados. A reserva expressa pela bancada do PSD é ou é individual? Individual de todos.
Eu fui muito claro no que diz.
Muito bem. É tem razão.
Que merece acompanhamento e atenção.
Muito bem. Sr. Deputada Lara Martins, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço, de facto, todas as intervenções e propunha que passasse a constar do próprio relatório esta reserva, que eu acho que é comum a todos os senhores deputados e, portanto, caso concordem, ela passaria a fazer parte do próprio relatório. Muito obrigada.
Muito bem.
Não tenho
muito. Já agora, com a minha própria alteração, Zita, porque já confirmei entretanto, a ordem das economias é Estados Unidos, Brasil, Canadá, México. Bom, vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Lara Martinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com unanimidade, com as reservas, pelos vistos, são mais ou menos transversalmente partilhadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim,
sim. Sr. Deputado, quer que podemos trazer novamente à discussão o texto final. Não, não, não temos feito, mas temos de fazer, não há problema nenhum. Ok.
Gradualismos nas reservas que foram aqui feitas pelos senhores deputados. E queria apenas perceber qual é que é a que vai constar do relatório.
Ok. As reservas dos senhores deputados, eles individualmente verificarão se a ata é fiel às suas reservas. Estou absolutamente convencido que não será necessário regressar a este relatório. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ah, votámos isto? Votámos. Muito bem. Então, vamos fazer então agora a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que foi distribuído em boa hora aos seus deputados para audição com caráter de urgência do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a decisão do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol de prolongar a vida da central nuclear de Garoña, que poderá abrir um precedente para as restantes, nomeadamente Almaraz. Seus deputados, alguém quer usar da palavra? O Bloco de Esquerda presume, faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. O requerimento é autoexplicativo e o debate já foi tido por várias vezes nesta Assembleia da República, mas apresentarei de uma forma sintética o que está em causa. Nós temos próximo da nossa fronteira a central de Almaraz, que tem, central nuclear de Almaraz, A central nuclear de Almaraz, cujo tempo de vida é o mais longo do Estado espanhol. para além da dúvida sobre a intenção de manter a sua atividade por mais tempo, há uma clara intenção já demonstrada pelo Governo espanhol de criar um depósito de resíduos nucleares junto à central de Almaraz, o que foi interpretado unanimemente nesta Assembleia da República como um pronúncio da vontade de estender temporalmente a atividade da central de Almaraz. Ora, a decisão que foi realizada pelo Governo espanhol, na sequência da decisão do Conselho de Segurança Nuclear espanhol, de prolongar a vida de uma outra central nuclear, a central nuclear de Garoña, dá conta de que provavelmente este, que era o pior dos nossos receios, se possa materializar no concreto e que esta seja uma das primeiras decisões para, de facto, depois materializar o prolongamento da vida da central de Almaraz. A utilização de energia nuclear tem adeptos e opositores. Obrigado. Eu não queria necessariamente entrar neste debate agora, mas eu creio que a escolha de Portugal de não construir nenhuma central nuclear no seu país é uma escolha soberana, feita conscientemente de um debate que já aconteceu durante décadas no nosso país e que, tendo sido tomada pelo nosso povo, pelo nosso país, não pode agora essa escolha estar a ser fintada e, de certa forma, contornada pelo Estado espanhol, tomando uma decisão de prolongar a vida de uma central junto à nossa fronteira. O Governo português já desencadeou, junto à Comissão Europeia, um pedido de fiscalização e uma queixa para a atuação do Governo espanhol. Esperamos que essa queixa tenha um bom desfecho. No entanto, para nós podermos avaliar do que tem sido feito pelo Governo entre o Estado português e o Estado espanhol e para podermos avaliar também naquilo que a Assembleia da República possa ainda trabalhar para tentar impedir a prorrogação do prazo de vida da central de Almaraz, nós fazemos o pedido de vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros desta comissão, dado que é ele o responsável pela gestão das relações entre os dois Estados soberanos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas matérias que aqui são referidas no requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que têm a ver com as centrais nucleares e com o tempo de vida das centrais nucleares, é óbvio que são questões que nos preocupam a todos, porque sabemos muito bem aquilo que se passa com algumas das centrais nucleares, sobretudo se elas tiverem uma vida prolongada, porque tem havido alguns acidentes. Portanto, isto é uma matéria que nos preocupa, é uma matéria que nós temos acompanhado. O próprio Governo português apresentou queixa às instituições europeias relativamente a um conjunto de preceitos que deveriam ser cumpridos pelo Estado espanhol relativamente à construção do armazém de resíduos nucleares. E há aqui uma coisa que tem que ser um princípio que tem que ser entendido por todos, é que se por um lado o Estado espanhol tem toda a liberdade para fazer a sua política energética nos termos em que bem entenda, por outro lado há um conjunto também de legislação comunitária que tem que ser obrigatoriamente respeitado. E portanto é nesta obrigação pelo respeito da legislação comunitária em matéria de centrais nucleares e de segurança das centrais nucleares que obviamente nós nos devemos centrar, sendo uma matéria obviamente que nos preocupa a todos e tendo este grau de risco em virtude da proximidade que a central de Almaraz tem relativamente a Portugal, a fronteira portuguesa, nós não temos nenhuma objeção a que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros possa vir aqui a falar sobre este assunto. Portanto, acolhemos o requerimento que é apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Peço desculpa, era esta a ordem das inscrições.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que acompanhamos a preocupação do Bloco de Esquerda nesta matéria. Estamos a falar, de facto, de uma questão ambiental, mas também de uma questão de soberania e, sobretudo, uma questão de liderança do Sr. Ministro do Ambiente, de liderança ou de falta dela do Sr. Ministro do Ambiente, do Governo e, como é evidente, mostrando-se em alguns momentos a incapacidade de liderança por parte do Sr. Ministro do Ambiente, é natural que se procure saber o que é que a segunda figura do Governo tem a dizer sobre esta matéria. E por isso mesmo, de forma muito simples, acompanhamos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Dobo Dávila. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para manifestar a nossa concordância relativamente à audição do Sr. Ministro no seio desta comissão. É uma matéria indiscutivelmente relevante, evidentemente que nos reservamos depois de emitir as opiniões para a própria audição. Apenas sugiro ao Sr. Presidente que sejam informados os deputados da Comissão de Ambiente e também das Nações Europeias, que nos parece que poderão ter interesse eventualmente em estar presentes. Muito obrigado.
Pede a audição conjunta. Muito bem. Então, sob a liderança esclarecida da Comissão de Negócios Estrangeiros, outras comissões desta Casa serão também consultadas. Muito bem. Então, vamos votá-lo. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com isto, chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Não, senhores deputados.
Façam uma opção de hoje.
8 e
9. Dá mais. Convém ele explicar por que motivo é que foi adiado. É que ainda não chegou o pedido formal.
Senhores deputados, temos aqui uma apreciação e votação de parecer sobre a realização no Parlamento, no Nauruza, Festival. Mas para que é que isto é para votar? O quê?
Depois tem que ser aqui votado.
E onde é que está o parecer?
O parecer está feito, mas isso foi feito no pressuposto de que o PAR nos pediria formalmente já esta data e tinha isso posto na ordem do dia. Ocorre que o PAR não enviou ainda o pedido formal de audição à Comissão, como consta do Regulamento de Eventos da Assembleia. Ele está feito, será discutido à posterior.
Senhores deputados, se eu percebi bem, é natural que tenha percebido mais ou menos, mas o que eu percebi é o seguinte: existe já um parecer sobre a realização no Parlamento do Nauruz, festividade que assinala o início do ano para os muçulmanos, para a comunidade ismaelita, mas aparentemente esta iniciativa está dependente de uma muçulmana?
Muçulmana toda.
Ah, muito bem. Toda. Parece que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem que nos enviar formalmente, tem um pedido de parecer sobre esta iniciativa. Pronto, o parecer está feito, mas o pedido não veio. É esta aparentemente a situação. O parecer veio, o pedido não veio. E, portanto, o pedido não veio, veio o parecer está feito, o pedido não veio. Pronto, portanto, vamos. Os seus deputados, eu para mim votávamos já isto, mas os seus deputados vão esperar pelo pedido do Sr. Presidente, não deixa de ser um escrupuloso, uma demonstração do nosso amor às formalidades. Não. Sr. Deputado, o parecer existe, o que não existe é o pedido. Onde está o parecer, Sr. Deputado? Sr. Doutor?
Estamos lá embaixo, mas isso significa então, para que é pôr a carroça à frente dos bois.
Então, para que é que está isto na ordem de trabalhos?
Porque eu pus isso aí à cartela.
Faz favor, Sr. Deputado José Cesário.
Eu apenas, sem querer criar muita polémica sobre isto, apenas quero alertar para o facto do Parlamento português ser um Parlamento laico.
E republicano.
O que torna muito delicada a apreciação de uma matéria desta natureza, uma vez que estamos a falar de uma cerimónia, uma festividade, seja o que for, de natureza de índole religiosa. E, portanto, amanhã podemos ter de tomar posições idênticas em relação a outros casos. E, portanto, peço ao Sr. Presidente que analise cuidadosamente esta situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Era só para lhe dizer o seguinte, a este respeito. Esta festividade já foi feita aqui no Parlamento, é feita na sala do Senado e não tem caráter religioso. Não tem caráter religioso, mas se os deputados entenderem comunicar a esta comunidade que para o Cacimbo da República não é uma mesquita, eu posso fazê-lo, mas isto não tem caráter religioso. Faz favor, Sr. Deputado, Paulo Pisco.
Sr. Presidente, esta festividade é uma festividade, é uma elegia à primavera, que é sobretudo celebrada pelos países desde a Pérsia ao Médio Oriente. Já foi realizada aqui nesta Assembleia, com o acordo do governo anterior, que era do PSD, do governo da coligação, com o acordo da nossa comissão, foi era eu próprio presidente da comissão, e portanto foi realizado com a participação e o apoio da Assembleia da República e do presidente, da Presidente da Assembleia da República, com o apoio do Governo da República, que era um governo da coligação, que vossas excelências integravam, e com o apoio de toda a Assembleia. É uma elegia à primavera e que revela precisamente isso, a dimensão laica e aberta do Parlamento Português na realização desta cerimónia. Portanto, já se verificou com a participação destas entidades.
Eu sugeria que encerrássemos aqui este assunto. Julgo que estamos todos mais ou menos de acordo. Houve aqui um equívoco que está inteiramente sanado e esclarecido. Acho que não vale a pena estarmos aqui a elaborar sobre isto. Mas, Sr. Deputado, se usar a palavra...
Sr. Presidente, é apenas para dizer que eu... Para me poder pronunciar sobre esta matéria, eu gostava de ter acesso à documentação que exista sobre este evento, esta festividade, e gostava de ter o parecer, uma análise eventualmente técnica dos próprios serviços do Parlamento sobre outras realizações noutros anos. Não tenho qualquer informação sobre esta matéria, nem sabia o que é que isto era, e portanto não me sinto objetivamente em condições para poder pronunciar, seja a que título for, sobre isto.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu, sinceramente, não queria prolongar esta discussão. Vamos, se o Sr. Deputado fizer a questão, vamos tentar reunir os elementos que precisa e contactar os organizadores, que neste caso são os arquivos da Presidência da República. Tudo isto está com certeza devidamente registado. Vamos evitar uma posição desagradável e, de um ponto de vista injustificada, da Comissão de Negócios Estrangeiros, que sinceramente acho que não, nem vale a pena tomar nenhuma deliberação se ela for contraproducente e mal-vinda. Mas enfim, vamos tentar apurar os elementos de que o Sr. Deputado carece e vamos votar o relatório quando ele for distribuído aos seus deputados, que não foi, e quando chegar a carta do Sr. Presidente, que não chegou. E na próxima reunião, com ou sem carta do Sr. Presidente, está aqui o relatório para ser votado. Ok? Pronto. Agora também não temos que nos, enfim, arrastar esta questão porque a carta nunca mais chega. Peço desculpa, não vou andar agora a correr atrás da carta. Vamos avançar. Posto isto, chegamos sempre à questão altamente controversa da discussão e aprovação das atas. Ora bem, ata número 101, 18 de janeiro de 2017. Senhores deputados, esta ata está conforme? Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz, muito bem. Ata número 64, 7 de fevereiro de 2017. Sr. Deputado Paulo Pisco, maravilha. As atas estão absolutamente fiéis ao espírito dos nossos trabalhos. E à letra também. Com isto, vamos votá-las. Quem vota, Sr. Deputado Lara Martinho, pede a palavra. Já sobre as atas, a seguir às atas. Muito bem, as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Outros assuntos. Sr. Deputado Lara Martinho, faz favor.
Para solicitar, se fosse possível, distribuir aos senhores deputados uma carta das duas entidades que negociam esta corte, da European Aviation Safety Agency e da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que define uma estratégia colaborativa entre as duas entidades sobre este acordo, e eu também tenho uma apresentação com os avanços que foram conseguidos no âmbito do roadmap entre as duas entidades. E acho que são elementos interessantes que podem, de alguma forma, tranquilizar o futuro da negociação e da parceria entre os dois.
A sua deputada quer que se distribuam esses documentos, é isso?
Sim, eu depois fazia chegar por e-mail, okay. Se fosse possível.
Com certeza que é.
E era a retificação na página 7, Sr. Presidente, porque sim, aquilo que pretendia era que ficasse o México a segunda maior economia da América Latina, se fosse possível.
Na América quê?
Latina.
Na América Latina, Sra. Deputada? Não. Mas o Brasil também faz parte da América Latina.
Sim.
O Brasil é maior que o México.
A segunda maior.
A segunda maior da América Latina.
Se fosse possível.
Ah, bem, claro, Sr. Deputado, com certeza, é factualmente verdadeiro o que está a dizer. Muito bem, Srs. Deputados, alguma questão que desejem suscitar? Não sendo o caso, muito obrigado e cá estaremos na próxima semana. Boa semana e boa semana de trabalho para todos.